Long não é divã.
Então, tudo
cá
bem?
Estamos, cá estamos outra vez.
Estamos.
Já se passa uma semaninha, isto passa num instante.
É, passa. 5 minutos. É ligar e desligar o microfone e já entretanto está. Passou uma semana.
É verdade.
Bom, temos aqui uma mensagem.
Sim. Que vai exigir muito de nós.
Vai. Vai exigir maturidade que eu não tenho.
Que eu, pois, que não abunda aqui neste programa.
Nada, zero. Vamos tentar ao máximo não estragar isto tudo.
Porque, na verdade, esta mensagem diz muita coisa e muita coisa importante, mas na superfície vai buscar coisas da nossa estupidez natural.
Pois vai. Pois vai.
Portanto, vamos tentar lê-la com a dignidade que ela nos merece.
Pedimos desde já desculpa ao ouvinte.
Sim, não é por mal.
Se por acaso estragarmos isto.
É, somos nós que somos tontas e infantis.
Somos tontas. Sim. Diz o seguinte: separei-me/divorciei-me há 7 anos de um casamento de 28 anos que pensei ser para a vida. Tenho 59 anos e 2 filhos já crescidos a viverem independentes. Depois da separação, fiquei muito tempo sem pensar em relacionamentos. Conheci algumas pessoas nos últimos anos, mas tudo dura pouquíssimo tempo. Há uma pessoa que tem muita coisa de que gosto, mas não quero estar com ela por questões anatómicas. E aqui vai. Não sei se é próprio dizer aqui, mas o tamanho do pênis dele é mesmo muito pequeno. Uma amiga diz-me que isso é contornável, mas eu não acho, infelizmente, porque ainda por cima não tenho conhecido ninguém que se aproxime das características todas de que gosto nele. Tenho preferido ficar sozinha a estar com ele. Gostava muito de ouvir a vossa perspectiva. Desculpe, só para acrescentar, ainda por cima, com esta idade vai ser difícil encontrar alguém que tenha tudo o que eu gostava. Com essa idade e com todas as idades.
Com todas as idades.
É sempre difícil encontrarmos alguém com tudo, todas as características que nós gostamos.
E quando achamos na parte de enamoramento que ele tem tudo, depois com o tempo começamos a perceber que esse tudo não existe, não é?
Não tem. E normalmente quando eles vêm com tudo é desconfiar.
Sim. Então, e o que é que achas?
Olha, perceba.
Percebes bem os sentimentos, não é?
Percebo a dor deste ouvinte, porque de facto, quando o pênis é muito pequeno, muito pequeno, é difícil. É claro, eu também acho que é contornável, uma vez ou outra. Numa perspectiva assim mais regular, é capaz de faltar qualquer coisa.
E falta.
Quer dizer, com a imaginação, a pessoa consegue, não é? Imagina que ele usa um strap-on. Imagina que, não é?
Sim. Haja imaginação, não é?
Haja imaginação, a coisa dá-se. De certeza. Agora eu percebo que, mesmo visualmente, seja difícil, seja complicado, não é?
Não é
só anatomicamente, mas visualmente.
Também te vou dizer, o oposto também não é fácil.
Ai, não, o oposto intimida, assusta.
Não, o oposto, pelo amor da santa.
Pois.
Eu até te vou dizer, se agora quem se
entre um pequeno e um grande,
opa.
É que com um pequeno há coisas a fazer.
Com um grande não há nada a fazer.
Com um grande. Pronto. É, não é?
Eu acho que a cena de. Do tamanho.
Não sei como é que eu vou tirar daqui destaques para passar na rádio, numa rádio de família. Mas lá, vemos de conseguir.
Eu acho que a questão do tamanho. Eu sempre achei que a questão do tamanho é uma questão dos homens, não era uma questão das mulheres.
Até que. Até que encontraste.
Até que a experiência me mostrou o contrário. Mas eu acho que o que esta ouvinte está a dizer. Eu acho que ela não está a falar de anatomia e acho que o que ela poderá, é a nossa hipótese, que ela poderá estar a falar, acho que ela não está sequer a falar de sexo nem de amor. Eu acho que o que ela está a dizer é: eu quero sentir desejo. Acho que ela está a falar é de desejo e de prazer. Ela diz: eu quero sentir desejo, eu quero sentir prazer, eu quero alguém inteiro e eu quero poder escolher. Porque ela saiu, não é, de um casamento de 28 anos, não é?
É muito tempo.
É muito tempo. E portanto, eu acho que aquilo que esta carta diz é muito poderoso. É que lá estou com as cartas, estou antiga. O que esta mensagem diz é muito poderoso, não é? Porque vem de facto de uma vida depois de um casamento enorme, depois dos filhos criados e independentes. É quase como se, pronto, eu já fiz tudo o que é suposto. Sim. Agora não, agora quer curtir.
Pois, não é? Talvez eu já aturei mais ou menos, agora é ou tudo ou nada.
Exatamente. Ela não quer negociar o desejo dela. E acho que ela faz muitíssimo bem. Ela não quer desejo suficiente. Ela quer o todo, ela quer o bolo inteiro. Que ela o suficiente ela já deve ter tido nestes anos todos de casamento. E eu acho que o que ela está a dizer merece uma escuta interessante e investida. Eu acho que sobretudo para nós mulheres que também havemos de chegar à idade dela, se calhar até com uma relação, se calhar com um tempo não muito diferente do dela. E acho muito importante o que esta mulher está a dizer, se calhar, ou que é a minha fantasia do que ela estará a dizer. O que ela está a dizer é para não se contenta.
Não se contenta.
Ela não se quer contentar. Uhum. E eu acho que esta questão do pénis pequeno, quer dizer, vamos cá ver, é claro que o desejo tem corpo, não é? E o corpo não é só carne, mas também é carne. Acho que o corpo, quando ela diz que não consegue estar com este homem por causa do pénis, talvez o que esteja em jogo seja mais do que centímetros. Uhum. Talvez o que ela esteja a dizer é: pá, eu não quero encolher o meu desejo para caber naquilo que o outro me oferece.
Uhum.
E porque eu acho que se isto fosse só sobre técnica, é um bocado como diz a amiga. Então sim, a coisa talvez pudesse contornar, não é? Como diz a amiga. Mas o que ela está a dizer com esta carta é, eu vou continuar a dizer carta, o que ela parece dizer, ainda que com algum pudor, digamos assim, é: eu até posso contornar, mas eu não consigo mentir ao meu corpo.
Uhum.
E eu acho que isto é muito importante para ela, de dizer a ela mesma, de assumir para ela mesma, e parece-me muito verdadeiro da parte dela. Porque a amiga diz: ah, isso é contornável, mas a quem é que serve este contorno? Para quê? Isso está no lugar de quê? E eu acho que este é um discurso que nós mulheres ouvimos com muita frequência, e quanto mais velhas, mais ouvimos, que é o discurso do: ah, se ele for bom companheiro,
certo.
Se ele for carinhoso,
amigo.
Se for amigo, se tiver tudo o resto, opá, deixa lá isso, não é? Isso basta, isso deve bastar. Mas por que razão é que o desejo da mulher, sobretudo na maturidade, ainda tem de ser posto em segundo plano? E isto é o que eu acho que esta mensagem traz, que é: pá, não quero. Eu já fiz, já me pus. Se calhar o meu desejo já teve em segundo plano muito tempo. E portanto, é quase como se as mulheres ainda tivessem que agradecer por ser desejadas. Como se de facto, não aos 50 e.
9,
aos, é? 50, não, aos 59 anos, ela tem que agradecer por ser desejada, quer dizer, porque já não estás em tempo de ser exigente. De escolher ou de ter critérios. Atenção. Que é uma ideia que ela tem dentro dela, porque ela acaba a mensagem a dizer, só para acrescentar, eu acho que nesta idade já é difícil encontrar alguém de quem goste. É curioso que ela deixe isso para o fim, não é? Como se ela escrevesse a carta quase em associação livre, e de repente aparece-lhe um bocado
o travão,
uhum. O super ego a dizer: bacana, vá, menos, tu já tens 59 anos, não te ponhas agora cá com modernices, não é? Mas eu acho que ela tem que estar com modernices mesmo, ela e qualquer pessoa.
Ela já teve um casamento de 28 anos, os filhos já são adultos. Tem todo o direito de pensar nela e no prazer dela.
E eu acho que o que ela está a dizer é exatamente o oposto: é: eu ainda me dou ao direito de escolher.
Sim.
Eu ainda quero escolher com quem é que eu vou para a cama. Eu ainda quero escolher com quem é que eu vibro, a quem é que eu me entrego, quem é que eu me entrego. E eu acho que isso não é uma coisa de sumenos, é uma coisa de soberania de si mesma. E é que pensar nesta questão do ser suficiente, não é? O que é ser suficiente depois de se ter vivido metade da vida com alguém? Metade, uma parte grande da vida com alguém. Porque depois de um casamento longo, de uma separação, ela disse que era dolorosa? Foi dolorosa?
Não me lembro de ver essa palavra.
Não, mas pronto, uma separação, que também nunca é fácil, não é? Eu acho que o que ela, na minha fantasia, o que ela procura agora não é só companhia. Não é aquela coisa, tenho 60 anos, portanto, olha, um homem bom, trabalhador, educado, limpo, que me respeite.
mas limpo também. Limpo também. Então,
pois é. Portanto, ela, o que ela quer, o que ela já fez esse número. Ela já fez essa peça de teatro, já está feita. E eu acho que o corpo dela, o nosso corpo nunca nos mente.
Pois
nunca,
não.
nunca. E eu acho que o corpo sabe quando é que está a ceder, sabe quando é que está a forçar, sabe quando é que está a tentar sentir um desejo que não está lá. E ela, o que ela diz é: eu tenho preferido estar sozinha a estar com ele. E eu acho que isso é uma escolha madura dela. Não é uma desistência. É uma escolha. É uma escolha madura. É uma afirmação de que quem quer estar consigo mesma e sabe que estar consigo mesma é melhor do que, enfim, está mal acompanhada, digamos assim. Mesmo que o outro tenha quase tudo. Ou tudo, sabe-se lá, não se sabe qual é que é o tudo, não é? Agora, no final da mensagem aparece de facto este medo de não encontrar mais ninguém à altura, não é? E acho que aqui também ela pode se questionar o que é que esconde este medo. Aparece uma certa angústia, não é? Com esta idade vai ser difícil encontrar alguém que tenha tudo o que eu gostava. Eu acho que esta é a dúvida dela, esta dúvida fundamental que é. Que ultrapassa até este homem. Eu acho que é a dúvida que ela traz do: será que eu ainda posso esperar pelo encontro certo, entre aspas? Uhum. Será que eu ainda vou encontrar alguém com quem me possa sentir mais inteira? Ou será que eu ainda sou desejável o suficiente para poder escolher e não ter que aceitar o que vier?
Uhum.
É um bocado, é como se ela se questionasse se tem essa legitimidade na idade dela e no contexto dela. Tipo, será que eu devia estar para aqui com esquisitices? Será que eu tenho capacidade e qualidades para ser esquisita? Ou posso-me dar esse luxo? Digamos assim, é como se questionasse assim, desta maneira. Eu acho que esta dúvida é legítima, não é? Porque eu acho que é isso que a cultura nos diz, é isso que o nosso entorno nos diz.
Sim.
Desde logo muito cedo, não é? Nós sabemos desde muito cedo que o desejo tem um prazo. E o que esta mulher vem mostrar é que não.
Pois não.
O que nós sabemos desde muito cedo é que depois de uma certa idade a exigência já é quase uma vaidade, já é qualquer coisa que nós devemos estar maluquinhas para exigir coisas. E eu acho que o que esta ouvinte está a questionar é: será que tem que ser assim? Eu, o que ela está a dizer com esta, quando ela diz que prefiro estar sozinha, o que ela está a dizer é: eu quero continuar a viver como sujeita do meu desejo, como dona do meu desejo. Uhum. E não como alguém que tem que se adaptar ao que há. E acho que isto é muito importante. Agora, acho que o que é que se faz com isto tudo? E eu acho que não vale a pena a gente forçar o corpo, no geral, nem esta ouvinte, nem ninguém. Não há como nós forçarmos um desejo que não existe. Não há como nós desejarmos aquilo que não nos toca. Não há como. E acho que não nos devemos culpar por isso, nem ceder a qualquer coisa que tem tudo menos isso, né? Que é o que este homem parece encarnar. Sim. Tem tudo menos isso. E acho que é não desistir daquilo que lhe faz vibrar e nós todas, não é? Aos 59 anos há muita vida para viver e há muito desejo para ser vivido e há muita gente e acho que é muito importante é sempre importante vivermos com liberdade, mas à medida, sobretudo nas mulheres, à medida que nós vamos envelhecendo, nós temos que reclamar para nós essa escolha.
Uhum.
Não é? Que não é uma escolha fácil de fazer, compreendo, mas é uma escolha. E há muitas mulheres no mundo que não têm essa escolha, mesmo que a queiram fazer. Nós podemos aqui, deste lado, nós podemos fazê-la.
Sim. Nós não temos... É essa vida, não é? Parece que a partir de uma certa altura, da barriga para baixo, não existimos, morremos.
Morremos. Não resta-nos o papel de mães ou de ex-mulheres ou de mulheres. E isso não contempla sexo, não é? Portanto, o sexo é ou não existe ou é posto fora. Nas fantasias ou até no agido, não é?
Uhum.
Nas traições. E portanto, quando se diz que as relações não têm sexo, aquelas duas pessoas não têm sexo uma com a outra, não sabemos se têm sexo fora, mas ali não têm sexo uma com a outra, então o que é que fica ali? E agora, esta mulher já ultrapassou isso, ela já se separou.
Já não está para isso. Claro.
Ela já se separou. Mas parece, nós não sabemos nada sobre ela, não é? Mas eu diria que ela ter esta dúvida é uma dúvida positiva.
Uhum.
E como nós dizemos aqui várias vezes, temos sempre de ir atrás do nosso desejo. Neste caso é um desejo erótico, sexual, mas o desejo é sempre o motor da nossa vida. É sempre aquilo que nós temos que... É sempre uma escolha segura, não fácil, mas segura para nós, para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. E quando falamos de desejo sexual, não é diferente, não é? Porque é que uma mulher com 59 anos não há de carpinar com um homem que tem um pênis um bocadinho maior, ou grande, não é? Ou
pois,
gigante,
é grande. Pois,
não
é?
Parece que de repente isso fica só guardado para certos contextos, não é? Ou para mulheres mais novas, ou para contextos, enfim, mais fora da norma. Mas é isto. É o que eu tenho. Acho que é uma mensagem de facto muito importante. Acho que é uma mensagem que nos diz muita coisa e que nos pode fazer pensar sobre, sobretudo para as mulheres que nos estão a ouvir, mas para os homens também, que é onde é que nós guardamos o nosso desejo, sobretudo o nosso desejo sexual.
Sim.
Que é uma coisa que, vou-te dizer, da minha experiência clínica, eu acho que nós andamos a pinar muito pouco.
Achas que andamos sem desejo?
Acho que andamos sem desejo. Acho que sim. E acho que é uma das razões pelas quais andamos todos muito zangados também.
Pois, isso sim. Isso,
andamos sem desejo, sobretudo, agora neste caso específico, acho que andamos sem desejo sexual. Ou então temos desejo e não estamos a fazer, não sei. É muito estranho que as pessoas falam muito pouco sobre sexo na terapia.
Mas
da minha experiência.
Mas achas que é um sinal dos tempos? É atualmente? Ou sempre, eu tenho ideia de que sempre foi assim.
Não sei,
as pessoas sempre sentiram algum pudor em falar de sexo e quando falam, mentem.
Sim, sim, muitas sim, claramente, vezes. Claramente. Mas havia... Podemos não falar, mas nós sentíamos uma certa vibração uns nos outros. Eu lembro-me quando era adolescente e quando andávamos aí a curtir uns com os outros, a curtir no sentido de dar beijos, que era...
Sim.
Só tínhamos uma diferenciação,
ou namorávamos...
Exato, ou namorávamos ou curtíamos. Portanto, se namorávamos, éramos namorados. Curtir era uma espécie de ser namorado, mas só tinha a parte dos beijos.
Sim.
Né? E eu estou a falar da parte dos beijos, porque eu, em adolescente, ainda não tinha, isso foi só mais tarde,
pois.
Ainda não tinha tido sexo.
Curtiste imenso.
Curti imenso. Claro. Mas de ficar com os lábios cheios de cieiro, estás a ver? Cheio de problemas de chegar a casa com os lábios todos vermelhos.
Sim.
E eu adorava aquilo. E sentia-se, obviamente, não havia o sexo propriamente dito feito, porque a gente também não tinha para onde ir. Claro que à medida que fomos crescendo e à medida que foram aparecendo amigos que os pais iam para fora no fim de semana, começámos todos a pinar, não é?
Uhum.
Mas até aí nós tínhamos que conter uma certa excitação sexual.
Certo, certo.
Nós podíamos não fazer nem falar, mas aquilo estava lá, a gente sentia. Eu lembro-me, tipo, a gente... imagina, ia na rua com, ou com o namorado ou com a curte, mas normalmente até era com o namorado, porque a curte a gente não tinha vida com a curte, não é? Só tinha vida atrás do pavilhão. E lembro-me de, a gente encontrava, ia andar na rua, via um prédio com a porta aberta, entravas lá para dentro, vá, amassas e não sei o quê. Nada, era mesmo beijo e amassas. E aquilo dava vida à pessoa. Hoje em dia.
Não vês isso
não
nos
é
teenagers?
Assim. Não. Não. Aliás, eu vejo teenagers completamente perdidos sobre como é que isto se faz. E depois, dependendo dos teenagers, não é? Me lembrar de alguém em particular, mas dependendo dos teenagers, depois vão-se defendendo com outras coisas, ou dizendo que não gostam, que não têm interesse, ou às vezes até ao contrário, num extremo completamente também desregulado. O que eu vejo é que fala-se, até se pode falar de sexo, mas fala-se pouco sobre o que é que isto quer dizer para as pessoas que estão a falar. Porque o sexo é diferente, a sexualidade de cada um é diferente, é única, e é como se as pessoas tivessem sempre, quando falam de sexo, colocam sempre a coisa fora de si. E portanto o sexo torna-se uma coisa assim muito chata, muito intelectualizada. Não há nada mais corta tesão que a intelectualização do sexo. Né? E que é uma coisa, pá, descarnada, não tem corpo, não tem erotismo, estás a ver? Acho que o que eu sinto de diferença do meu tempo para o tempo agora é que o facto, a proibição, não é a repressão, a proibição, neste caso, nós não podíamos ter sexo, né? A interdição, não é? A interdição ou a dificuldade em estarmos juntos aumentava a excitação, mas aumentava e todo esse ambiente que nos impunha limites fazia com que a nossa imaginação também trabalhasse mais, não é? Porque quando uma coisa é proibida, a gente tenta chegar a essa coisa de outras maneiras, não é? Hoje em dia nada é proibido nesse aspecto. Se tens miúdas e miúdos de 12, 13, 14 anos a ter sexo sem fazer a ideia do que é que estão a fazer, e nem vamos para as questões da pornografia. Portanto, acho que aquilo que para mim é a argamassa da sexualidade, que é a fantasia e o lado erótico, obviamente o lado erótico que corresponde a cada pessoa e a cada fase da vida. O erotismo adulto não é o erotismo da adolescência, mas havia naquela altura, na nossa altura, qualquer coisa desse género. E hoje em dia, eu acho que, como é tudo se mostra, não há segredo, não há interdição, não há, e em algumas coisas ainda bem, mas neste aspecto de.
Banaliza-se.
De podermos viver uma sexualidade mais rica. Acho que está. Acho que as pessoas estão muito descarnadas disso. E portanto, acho que isso também depois influencia em tudo o resto. Eu acho que...
Ou seja, achas que os miúdos fazem mais cedo, fazem sexo mais cedo, mas de uma forma de quase desinteressada, de uma forma quase.
Acho que.
Robotizada.
Sim, porque.
E não sentida.
Acho que é, sobretudo. Com pouca noção, não é? Com pouca noção do que é que estão a fazer. Que obviamente são miúdos, não é? Estamos a falar de miúdas que, epá, que se calhar algumas tiveram um período há pouco tempo. O que é que eu estou a querer dizer com isso? É como se eles pusessem o corpo para jogo sem uma mentalidade ou alguma maturidade que o acompanhe. E portanto aquilo é feito de uma forma mais menos consciente. E eu não estou a dizer isto, eu não acho que os adolescentes tenham que ter, obviamente, a maturidade dos adultos. É cada um no seu lugar, e é claro que no início, quando a gente começa a ter envolvimentos sexuais, não precisa de ser o sexo propriamente dito, aquilo pode ser confuso. O que eu digo é, quando a coisa é relativamente saudável, nós vamos mais no nosso instinto e na nossa tesão do que vamos propriamente naquilo que é colocado em cima da nossa sexualidade e que nós não sabemos lidar, que é o quê? Hoje em dia muita pornografia, muita pressão dos pares para ter ou não ter, ou para fazer isto ou aquilo. Isso é o que eu vou ouvindo no consultório. Muitos abusos, ou agressões sexuais. E portanto, isso é tudo depois colocado inconscientemente. Isso aparece tudo na sexualidade. E portanto, um miúdo que possa ter uma sexualidade liberta, ou tão liberta quanto possível, é alguém, olha, que os pais não se meteram, nem impuseram a sexualidade deles, andando ali aos melos e aos beijos, ou não fechando a porta, nem tanto sempre a perguntar, tanto sempre que não largam as cuecas dos miúdos, epá, larguem-nos. Mas mantenham-se relativamente atentos e disponíveis para os miúdos conversarem se tiverem alguma dúvida, não é? Se bem que essas coisas eles devem conversar com as pessoas da idade deles, a não ser que eles não encontrem, e aí acho que os pais devem chegar-se à frente. Mas sobretudo miúdos a quem não lhes aconteça nada de traumático e que possam de facto sentir que estão a ir na força da tesão, na força dos apaixonamentos, dos enamoramentos, daquilo que o corpo diz. Vão na força do desejo. Estás a ver? Quanto menos este reduto tiver encharcado de outras coisas, mais os miúdos vão de uma forma liberta. E o que eu acho é que hoje em dia temos mais coisas a entrar nesse reduto do que tínhamos, por várias razões, não é? Estas que temos estado aqui a falar. Acho que a gente volta sempre, eu volto sempre ao mesmo. Há pais que não têm noção nenhuma. Opá, não têm noção. Às vezes não têm noção, ponto, outras vezes não têm noção de como há coisas que impactam brutalmente a vida dos filhos. E enfim, não sei se não é, é um desconhecimento do curro, ou não querem saber.
Acho que é desconhecimento.
Pais que andam sempre aos melos um com o outro. Ah pá, get a room.
Ah pá, sim. Também.
Aos melos uns com os outros. Ou então às vezes tentam tipo. Outro dia estava a ouvir uma cena de um caso, não era meu, e que a mãe dizia: ah, nós sempre tivemos uma vida. Repara, tinha levado o filho ao terapeuta. E o filho estava a ter um determinado tipo de comportamentos, e a mãe dizia: que eu e o pai do não sei quantos sempre tivemos uma vida sexual muito ativa. Às vezes custa-nos, temos muita vontade. E pronto, e às vezes, olha, ele fica sozinho na sala e nós vamos para o quarto. Tipo, portanto, como a criança não está a ver, então a criança é burrinha e não. Quer dizer, ela não sabe, tipo, com aquela idade, se calhar, não saberia que os pais iam para o quarto. Mas sente um ambiente excitatório.
Claro. Sim, pois sim. Claro.
E isto não é. E depois qual é a merda? É que isto, como não é consciente, se a criança fosse, não é, crescida o suficiente para pensar, olha, os meus pais foram para o quarto ter sexo, já era mal o suficiente. Mas como isto não acontece, o que acontece é a criança sente um ambiente demasiado excitante para aquilo que a mente dela consegue compreender. E aquilo fica. E portanto, pais que não têm esta noção, pá, também, porra.
Mas não tem.
Mas não tem, mas são burrinhos, estás a ver? Não é preciso ler manuais de parentalidade, não é? É preciso ter noção, responsabilidade e um bocadinho menos de perversão. Não é? Porque há aqui um toquezito.
Sim.
Tipo.
Mas eu já ouvi, não, mas isso é positivo, porque eles sentem que os pais gostam um do outro.
É, exato. Burros.
Não tens que espetar a língua no esófago para mostrar que gostas da
exatamente,
mãe.
Exatamente, exatamente. Não, são burros. Se me tiverem a ouvir, são burros. São burros e estão a prejudicar
também acho,
os vossos
também
filhos.
Acho que não é nada positivo.
E se não se conseguem conter, vão ao médico. Que isso trata-se. Vão ao médico, quer dizer, façam terapia. Não é? Porque é que não são de conseguir conter em frente aos filhos? O que é que isto quer dizer? E a única maneira de mostrar que os pais gostam um do outro é essa? enfiando a língua. Dar aos beijos. Dar aos beijos e aos apalpões. Ou então, tipo, de repente estão às vezes aos apalpões e de repente vão para o quarto. Desaparecem. Oh pá, pelo amor de Deus. Nojo.
Mas é, nós ainda hoje, só de imaginar os nossos pais. Epá, não. Não queremos.
Epá, não, justamente. Não queremos. Respeitem o nojo dos filhos e vão à vossa vida, arranjam claro. Um hotel. Epá, vão sim. para a casa de amigos, voltem à adolescência e vão para a casa de amigos. Pinem o que têm a pinar e depois voltam. Pronto. Mas só para terminar, em relação a este ouvinte, força nisso. É ir atrás do desejo, não tem, a pessoa não tem que se conter.
A verdade é que nunca vai encontrar alguém que tenha todas as características de que gosta.
Nem queira, nem queira, porque depois também é uma seca.
Mas sim, se essa parte sexual é importante para si, pois que a reivindique, tem todo
claro,
o direito.
Claro, é importante e deve ser importante. Ela já fez o papel da mulher, mãe, esposa amantíssima. Agora pode também, quer dizer que também não tem que ser alguma coisa ou outra, não é? Mas eu acho é que
o que
este homem, a proposta desta relação com este homem, para ela parece que está a implicar pôr o sexo fora, não é? Porque ela já sabe à partida que aquilo.
Sim.
Portanto, é uma escolha, quer com ou sem.
E um beijinho.
Um beijinho.